bem-vindos e bem-vindas à Lei da Paridade. Cá estamos todas as semanas, comigo, Maria Castelo Branco, com a Leonor Rosas e com a Adriana Cardoso. Ouviram bem? Um programa de comentário político feito por três mulheres jovens.
Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.
E esta semana temos um tema muito quente. Temos dois temas muito quentes, mas um particularmente explosivo, que é a apresentação por Pedro Passos Coelho de um livro com coisas um pouco estranhas, que ninguém estava à espera, creio eu, vindo de Pedro Passos Coelho. Ou se calhar ali não estava super à espera. Eu não estava muito. E queria-te perguntar, Adriana, como é que tu analisas isto? Porquê é que Pedro Passos Coelho decide apresentar um livro com este conteúdo? Porquê é que Pedro Passos Coelho não se demarca de nenhumas declarações que são feitas naquele livro? E eu relembro a quem nos está a ouvir que inclusivamente é dito que as mulheres não sofrem, não são oprimidas porque nunca disseram nada e agora é que se lembraram que são oprimidas. E eu pergunto-te, Adriana, como é que isto faz sentido? Como é que nós conseguimos enquadrar isto?
Não faz sentido, mas enquadra-se de forma fácil. Nós temos um tempo político específico, não é? É interessante terem escolhido agora para lançar o livro e não terem escolhido durante a maioria absoluta, porque isto é uma tentativa evidente de influenciar aquilo que é o pensamento político à direita, porque agora está em matéria de governação, e isso parece-me evidente. Também é evidente vendo aquilo que era a sala. Eu estou convencidíssima que as únicas mulheres que estavam naquela sala eram mulheres feministas que estavam lá para ouvir, para depois escrever as crónicas do dia seguinte. E posso manifestar-me no mesmo caso. Mas indo lá e ouvindo e vendo quem lá estava.
Estiveste lá?
Tive.
Fizeste mal a alguém para estar lá?
Eu fiz questão de ir ouvir, porque sabem que eu não
que
fazia ideia. Não, eu posso explicar, porque eu não
também.
Fazia ideia que o discurso do Pedro Passos Coelho ia ser televisado. E portanto eu queria ouvir o que é que ele estava a dizer para
Claro,
efetivamente depois
percebo perfeitamente.
poder comentá-lo. Primeira sala era sinistra, era absolutamente sinistra. Via-se várias figuras destacadas do CDS.
Brigada do Romário.
Horrível, absolutamente surreal. Pouquíssimas mulheres, nenhuma mulher no painel, como é óbvio. Como é evidente, e o do próprio livro também podemos fazer essa transposição. E víamos muitas pessoas do Chega. Aquilo era uma sala em força do Chega, figuras muito destacadas do Chega. E o André Ventura numa posição de destaque, definitivamente. Eu queria primeiro dizer que acho muito interessante uma tentativa de cultura de cancelamento e de silenciamento dos autores que é tão incapaz e mente capta que lhes permite escrever um livro, ter a bucholse cheia, ter uma manifestação à porta, ter espaços de comentário infinitos e espaço mediático que roubou mediatismo ao programa do governo numa semana em que é lançado o programa do governo. Portanto, se isto é uma tentativa de silenciamento, parabéns, não sucederam. Ninguém sucedeu nessa tentativa de silenciamento. Ou então, não existe. Não é verdade. E a importação de guerras culturais americanas para Portugal, um país como o nosso, um país que não teve um mito verdadeiro, um país em que abusadores têm espaço mediático, um país em que, pura e simplesmente, não existe algum tipo de responsabilidade social, cultural ou mesmo política. Por um tipo de atitude, nomeadamente contra mulheres e de discursos contra mulheres, que seja eficaz. Não existe. Isso, pura e simplesmente, não existe. E para terminar este primeiro ponto sobre aquilo que é o livro, um dos termos que mais me incomodou foi a sovietização da escola. Da escola pública. E esta ideia. E esta ideia. Leonor. E esta ideia de que eu vou para os nossos ouvintes, para não perder aqui 20 minutos, vou ignorar este comentário.
Foi humor,
da Leonor, que
foi
humor.
Foi humor. Os ouvintes sabem.
Foi humor.
Brincar se dizem verdades.
Esta...
Ouviram aqui em primeira mão, Leonor Rosas, que era a sovietização do ensino. Aparentemente, Pedro Passos Coelho, afinal, tinha
Afinal, Pedro Passos Coelho tinha
razão. Às vezes
razão.
Gostava de viver um bocadinho no mundo em que as pessoas de extrema-direita acham que vivemos, mas peço desculpa, foi uma
Não
intervenção
lhes faças
humorística.
esse ponto, não lhes faças esse ponto. Deixa-me. Pronto. Pronto, e para acerca desse ponto da sovietização da escola pública, é algo aqui que é muito importante destrinçar. A escola pública não é ideológica. A escola pública não é uma inexistência de valores. A escola pública tem que proteger os alunos, tem que proteger as crianças, tem que proteger os adolescentes daquilo que pode vir a ser um meio familiar que é nefasto para a própria segurança e para a própria educação e a cultura das próprias crianças. A escola pública não é neutra em questões de igualdade de género. A escola pública não é neutra em questões de direitos humanos. Não existe uma neutralização daquilo que é o pensamento dentro das escolas.
É um bocadinho difícil ser neutra em questão de direitos humanos.
Não, mas isto é a opinião das pessoas do livro. Eu não sei se vocês ouviram Paulo Otero, nós estamos a gravar a terça-feira na SIC Notícias, dizendo claramente que a escola não é o espaço para este tipo de debate ser feito. Mas este é o debate que as crianças e os adolescentes fazem.
E eu vou pegar nessa deixa sobre a escola pública e vou perguntar à nossa soviética aprendente de serviço, Leonor Rosas, o que é que tu achaste deste manifesto contra os adversários da família que foi lançado por Pedro Passos Coelho? Como é que tu enquadras isto?
Começar com um disclaimer de que foi apenas um comentário humorístico. Mas dizer que, em primeiro lugar, eu queria dar fundamentalmente duas notas sobre este livro. Mas antes de dizer que este livro é um verdadeiro lixo, quer do ponto de vista ideológico, de sofisticação ideológica que não existe, quer do ponto de vista da escrita, com saber que a vida é sempre um dom que compensa todos os sacrifícios, só com esta consciência pode ser vencida a crise da natalidade, ou falta cumprir a família, falta cumprir Portugal, quer dizer, pronto. Não vou comentar, mas acho que há duas coisas importantes para pensar do ponto de vista ideológico, mais do que sobre o conteúdo do livro anti-aborto, anti-feminista, contra esta uma cruzada, contra esta suposta ideologia de género que ataca, pessoas LGBT, ataca o antirracismo, enfim. Nós sabemos qual é o seu programa ideológico, mas eu gostava de me focar numa questão que acho que é a extrema-direita e o ultraconservadorismo têm esta faceta da masculinidade tóxica, de um revanchismo dos machos que não aceitam o avanço dos direitos das mulheres, das pessoas LGBT, e que nós vemos no eleitorado do Chega muitos homens jovens da nossa geração que não aceitam que as mulheres da sua idade podem ser pessoas LGBT, podem não estar para aturar as coisas deles, já não querem ser mães de família que aceitam tudo, já não estão dispostas a aceitar relações tóxicas, violência doméstica, querem emancipar-se, querem liderar, querem querem fazer o que quiserem, não estão mais para ser mandadas por homens, querem elas ser protagonistas das suas próprias vidas. E acho que há uma grande acho que a extrema-direita e este ultraconservadorismo, e neste livro está muito bem espelhado, está muito marcada por esta masculinidade que não é frágil, que não aceita o avanço nos direitos das mulheres.
E reacionária,
reacionária. Tudo isso. E há alguém que devemos pensar que é que os homens jovens revêem-se nesta ideia de que é preciso regressar a um tempo em que as mulheres são submissas e em que a sua vida é facilitada por mulheres que aceitam tudo. E acho que devemos pensar também em como é que se pode debater uma reconfiguração da masculinidade não tóxica em 2024? Como é que se pode pensar modelos, formas de estar e de pensar para jovens rapazes heterossexuais que neste momento aderem, por uma questão de revanchismo machista, a este tipo de ideologias? E acho que isso é uma coisa importante para pensar. Em segundo lugar, o que é que isto significa para a direita? Eu acho que isto é muito obviamente um posicionamento de Pedro Passos Coelho, em que se diz: é preciso entendermos-nos com o Chega, é preciso entendermos com as alas mais reacionárias e de extrema-direita da nossa sociedade. Ele não tem qualquer... Aliás, os comentários dele têm sido contra a imigração. Quer dizer, nos últimos tempos ele tem-se apresentado muito com esta postura de proximidade com a extrema-direita. E já agora dizer que uma das últimas coisas que o seu último governo fez antes de cair foi regredir o acesso ao direito ao aborto. Portanto, isto é uma coisa
que... Paulo Núcio acabou-se disso.
Exato, isto é uma coisa que já existe e já existia nele. Agora conhecemos uma visão... uma versão agravada, mas sempre existiu, e acho que isto é claramente um posicionamento em que ele diz: estes não se querem entender, há quem não se quer entender na minha área política com o Chega, eu quero, e é um bocadinho uma pressão nesse sentido, pelo que me parece.
Bom, eu ouvi a Leonor a fazer a falar de conservadorismo e a Adriana a dizer reacionário, podes mesmo dizer reacionário. Eu queria começar a análise deste momento que foi insólito ontem, porque, como a Adriana disse, estamos a gravar numa terça-feira, para fazer esta distinção, que eu acho que é necessária e que eu acho que nós não fazemos no nosso debate político em Portugal. Temos muita dificuldade em perceber a diferença entre aquilo, o conservadorismo, entre o reacionário, aquilo que é reacionário é diferente, e entre o liberalismo. E na verdade, eu percebo porque é que esta confusão vem. Porque há uma ala do liberalismo que começa no fim, a meio do século XX, que é o neoliberalismo, que na verdade tem uma fé absoluta no mercado e na razão, que depois vai tocar nas alas mais neoconservadoras. Isto começa muito nos Estados Unidos, alastra para a Europa, e não há diferença nenhuma se nós olharmos para pessoas que são neocons, os neocons americanos, entre os neoconservadores e os neoliberais. A diferença é muito ténue. São os dois, têm os dois uma fé no mercado e uma fé na razão. São absolutamente racionalistas e levam isto ao extremo. O conservadorismo sempre foi contra os movimentos iluministas, sempre foi contra o liberalismo e contra o socialismo. E, portanto, chamar a isto conservadorismo, na verdade...
Eu também acho que é errado.
É que até contamina o debate numa questão. É que, se nós olharmos para o conservadorismo mesmo, o conservadorismo nem gosta muito desta fé na razão. E o que o conservadorismo depois, na prática, faz é um bocadinho avesso a progressos demasiado excessivos, mas não contraria progressos. O que acontece com o reacionarismo, as pessoas reacionárias, até querem uma espécie de mudança drástica, que os conservadores nunca gostam. Os reacionários querem uma mudança drástica para trás. Pronto, e é isto que os distingue. E eu não acho que isto seja conservador, este livro, este manifesto.
É reacionário.
É absolutamente reacionário. E o que gostava de citar João César das Neves, que foi uma das coisas que me...
Esta é a pior. Já estou revelada.
Eu não sei se é a pior, mas de facto nós somos um painel só de três mulheres, e só, foram precisamente três mulheres só que colaboraram neste livro, com 22 contributos, e estavam lá três mulheres. E eu acho que também é um fenómeno interessante e que podemos falar.
Também podemos falar sobre ele, eu queria falar sobre ele.
Vamos fazer uma segunda ronda deste tema, combinámos. Mas João César das Neves diz que ao longo... Que contesta a certeza de que ao longo dos séculos a mulher foi sucessivamente oprimida e desprezada. E depois começa a dizer: esta convicção é estranha por duas razões. A primeira é que as mulheres sempre foram a maioria da população, o que torna insólito que sejam dominadas pela minoria masculina. Que eu acho isto de uma pobreza intelectual inacreditável. É pobre intelectualmente. E depois a seguir diz: o segundo motivo é que se essas senhoras, alegadamente tiranizadas, nunca se queixavam ou manifestavam o seu desagrado. Eu gostava de perguntar ao João César das Neves se ele sabe, se ele tem consciência da perseguição que foi feita às mulheres desde o século XIV, mais ou menos, até o século XVII, XVIII. As mulheres, se falassem muito, é porque nós podíamos ir parar à fogueira porque éramos bruxas. Ou podíamos ter instrumentos de tortura colocados na boca para não falarmos tanto. E que basicamente o que faziam é cortavam-te a língua. Quando estamos a falar destas coisas que são absolutamente... Ninguém contesta estes factos históricos. João César das Neves diz: as mulheres nunca se queixavam e agora lembraram-se de se queixarem. É porque se calhar nós nem sequer nos conseguíamos queixar porque temíamos pela nossa vida. Ainda bem que hoje em dia nos queixamos e que estamos a progredir. Mas para passarmos à segunda ronda, eu acho que seria interessante falarmos sobre este caso específico. Como é que se explica, Leonor, que haja três mulheres a contribuir para um livro tão manifestamente contra os seus aparentes interesses, não é?
Eu acho que a questão da opressão patriarcal, a questão do patriarcado, não faz com que existam estruturas de dominação que implicam que existam mulheres que contribuem para as estruturas da sua própria dominação, tal como isto se verifica com outras violências e outras discriminações estruturais. Sempre existiram e sempre existirão
mulheres machistas, misóginas. Aliás, todos nós temos algum machismo em nós porque vivemos numa sociedade estruturalmente machista. E em todos os países, por exemplo, olhemos no Brasil do Bolsonaro, havia uma série de mulheres evangélicas, partidárias, fanáticas da família à volta dele também. Tal como cá também neste espaço, olhemos, por exemplo, para a Rita Matias, que é da nossa idade, e não tem qualquer problema em sentar-se numa bancada recheada de machistas, homofóbicos, de pessoas que têm ideologias que atentam contra o seu próprio direito de ser deputada e se sentar no Parlamento.
Queria só lembrar,
não é?
Só para contribuir para isso que dizes, lembrar que houve uma pessoa no núcleo do Chega, que disse, inclusivamente, que as mulheres não deviam estar na política porque isso fazia com que a política ficasse mais pobre e elas não deviam lá estar, deviam estar em casa.
Relembro que é a cabeça do seu programa económico, a cabeça do programa económico do partido.
Claro,
portanto, não é uma figura de segunda categoria.
Eu acho que os partidos de extrema-direita serem partidos e os movimentos de extrema-direita, ideológicos, políticos, serem machistas, não impede que existam mulheres que também o são porque vivem numa sociedade patriarcal e aderem a esses valores patriarcais. Algo que eu acho que é realmente importante refletir sobre é, e agora com esta legislatura, por muito curta ou atribulada que possa ser, é, olhando para o estado em que está a direita e para este reacionarismo bafiento que emana destes setores que querem aproximar-se do Chega e que talvez até terão sucesso nesse seu projeto, é questionarmos que retrocessos é que podem estar no nosso horizonte. Sobre, por exemplo, o direito ao aborto, parece-me muito evidente. Este livro está cheíssimo de referências à vida, como as pessoas devem ter filhos e devem, e mesmo que não tenham tempo e disponibilidade, devem ter muitos filhos à mesma, precisamos combater a crise da natalidade, não importa se as mulheres querem ou não ter os filhos, é importante é darem o dom da vida às crianças. Ou seja, é preciso percebermos até que ponto é que isto vai afetar as nossas vidas nos próximos anos e até que ponto é que estes direitos vão regredir pela mão destas figuras sinistras que se agitam.
Sabem que acho que é a Silvia Federici que faz esta, mas não estou certa, mas não me citem de cor, que faz este reparo, que é porque é que as religiões começam a dizer que é Deus Todo-Poderoso, é um homem, porque é que começamos a olhar para ele como homem, porque na verdade Deus dá a vida. E isto é muito interessante, se nós fizermos trace back na história, que as primeiras religiões mais primitivas tinham a maior parte, tinham vários deuses, e os deuses que davam a vida eram sempre as mulheres, e o deus principal era um deus mulher. É quando tu começas a ter a formação da família e começas a sair, a entrar na agricultura, portanto, mais tarde, neste processo de formação de família em que o homem tem que ter a certeza que o filho é dele, não é? Que tu começas, a estrutura da sociedade começa a passar este dom da vida para o homem, através da figura divina. Mas eu concordo em absoluto com o que a Leonor dizia de nós inclusivamente temos pessoas, por exemplo, racializadas no Chega, que são das pessoas que preferem mais coisas racistas, não é? O deputado brasileiro Marcos Santos, creio.
Sim.
Eu não sei se estou a dizer
tem
bem
um discurso,
o nome dele.
Tem um discurso contra imigrantes brasileiros que é uma coisa surreal.
Não, e disse uma coisa, disse que ele é uma pessoa racializada e disse que a Europa era branca e a África era negra. Ora, a Europa, uma pessoa racializada a dizer que a Europa é branca quando é deputado de um país europeu, bom, eu não sei por onde é que ele quer ir, porque se formos pela narrativa que ele defende, se calhar ele também não podia estar aqui, enfim. Mas passando, queria só fazer um ponto muito rápido antes de passar à Adriana para fecharmos este tema. Não é, e a Adriana também já o disse, não é inocente Pedro Passos Coelho ter escolhido o dia de ontem para fazer a apresentação deste livro. Esta semana é muito importante para o governo de Montenegro, que é um governo muito frágil. O governo vai apresentar o seu programa de governo. Pedro Passos Coelho tem, e o David Diniz, quando faz a peça do Expresso sobre este livro, relembra, Pedro Passos Coelho tem uma discordância óbvia e muito pública há dois anos contra Luís Montenegro na questão da eutanásia. Pedro Passos Coelho tem vindo a radicalizar algumas das suas posições. Nós vimos no discurso do Algarve e não funcionou. Miguel Pinto Luz continuou em terceiro no Algarve, que ele não funcionou. E Pedro Passos Coelho está a fazer, não sei qual é a intenção, mas fragiliza absolutamente o governo do seu próprio partido. Adriana.
Relativamente a um ponto que a Leonor fez, para depois passar à questão que tu lhe questionaste inicialmente sobre
o machismo internalizado nas próprias mulheres e quando nós advogamos contra os nossos próprios direitos por causa desta questão do machismo internalizado. Mas relativamente ao retrocesso de direitos, eu ainda acordei, o primeiro-ministro de Portugal é Luís Montenegro e o líder da direita, e o líder do PSD em específico, é Luís Montenegro, não é Pedro Passos Coelho. E eu sei, e é evidente que a voz de um ex-líder do PSD, sebastiânico, que é utilizado pelos setores mais conservadores, mais reacionários, que até estavam contra a eleição de Luís Montenegro porque queriam que existisse uma ligação clara e óbvia do PSD ao Chega, querem que seja Pedro Passos Coelho a ditar quais são os retrocessos a existirem ou não. Ouvimos Paulo Otero dizer ontem na televisão claramente que todos os direitos numa democracia podem ser retrocedidos. Todos os direitos numa democracia são reversíveis. E exato, isto foi dito por um constitucionalista. É absolutamente surreal ouvi-lo. Mas Paulo Otero, os nomes que já foram aqui ditos, e Pedro Passos Coelho não estão no governo, não são governo de Portugal. E eu gostava de relembrar
felizmente.
Relembrar o episódio que nós aqui tivemos na Lei da Paridade com uma representante da AD, com a Inês Domingos, que neste momento é secretária de Estado, nós adivinhamos, que iria estar numa posição destacada, em que disse claramente...
Os assuntos europeus.
Exatamente, os assuntos europeus. Que ficou claro que não é programa de governo, não é prioridade política e que não acontecerá, e foi dito por Luís Montenegro isso claramente. Estamos aqui para escrutinar se Luís Montenegro mantém a sua palavra ou não. Relativamente à questão da ligação ao Chega, mais uma vez, isto é só uma tentativa de minar a liderança de Luís Montenegro, porque ele não tem como reverter o não é não. Foi a promessa política e eleitoral que ele fez. Não tem como a reverter. E, portanto, estas pessoas acham que estão a criar uma frente de direita e a única coisa que estão a fazer é minar a liderança do partido que conseguiu chegar à vitória em eleições sendo um partido de direita. E numa situação em que não está numa resolução de um PEC ou uma questão de troika, está numa situação de governabilidade e está a minar essa governação, e a única coisa que isso faz é arregimentar a esquerda. Eu não consigo lembrar.
Ilegitima ou Chega também.
Por um lado, mas isso também eles não se importam, porque não se importam coligar-se com eles, não é? Mas se o objetivo é manter a direita no poder, eu estou só a ver num maniqueísmo taticista da parte deles. Não há nada que una mais a esquerda, e eu sou uma pessoa de centro. O meu voto transita entre PS e PSD. Se isto for o PSD, eu vou ser de esquerda. Eu vou estar à centro-esquerda, eu vou votar à esquerda. Porque eu vou, ao máximo, garantir que isto não está no governo, que isto não é a liderança e a governação do meu partido. Felizmente, Luís Montenegro não cai neste tipo de armadilhas, não caiu com Paulo Núncio, não caiu na questão do aborto e não caiu nesta situação. É importante relembrar também que nenhuma figura destacada do PSD esteve sequer presente na apresentação do livro. E espero que Luís Montenegro nem venha responder. Mas queria só dizer, para terminar mesmo este assunto, falaste do caso da Rita Matias, e nós somos objetos comuns de rants enormes dela relativamente a nós e ao nosso programa também, portanto é importante responder-lhe relativamente a isto. O meu feminismo defende que ela possa dizer que é antifeminista. O meu feminismo defende que ela tem espaço de fala porque o feminismo existiu, o feminismo lutou para ela poder ter.
Muito bem.
O meu feminismo existe para que ela se possa vitimizar usando a sua condição de mulher apenas e só quando são mulheres de esquerda a atacá-la. É para isso que o meu feminismo existe. E o meu feminismo existe também para lhe dizer que não. Sempre que uma mulher fala, eu não me sinto representada. Não, sempre que ela aparece na Assembleia da República como uma mulher jovem, eu não me sinto representada, mas eu luto diariamente para que cada vez mais mulheres jovens possam estar presentes no espaço político ou mediático. E eu sei que ela não tem este discurso, e é perfeitamente possível seres mulher e teres um discurso, uma atitude e uma plataforma política profundamente machista, que é tanto o caso dela como do caso das mulheres que escreveram neste livro, porque eu quero deixar isto bem claro. Ninguém aceita escrever um livro sem saber quem são os coautores. E ninguém assina a libertação de um livro sem ler aquilo que está no livro. Ou então, se o fazem, peço imensa desculpa, mas são profundamente incompetentes naquilo que é a sua vida profissional.
Muito bem, e temos que, infelizmente, o tempo aperta. Uhum. E temos que passar para um outro tema hot da semana. E é hot porque houve uma troca de cartas de amor entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro.
Ou estamos fortes na comédia.
E eu gostava de vos ouvir sobre isto, porque para quem nos está a ouvir, Pedro Nuno Santos enviou uma carta a Luís Montenegro. Nós assistimos em primeira mão, vimos as cartas. Aliás, há um pormenor muito engraçado, porque O caro Luís Montenegro está escrito mesmo com a caligrafia de Pedro Nuno Santos, é muito romântico. Luís Montenegro responde-lhe e eu gostava de perguntar, Leonor, o que é que, como é que tu analisas isto, este ambiente de São Valentim?
Bem, eu acho que uma grande questão que se coloca sobre o Partido Socialista neste momento é com quem é que se prefere entender e qual é o seu espaço preferível de diálogo político. E acho que esta carta deixa bastante claro que há um interesse de entendimento numa série de assuntos com o PSD, que aliás acho que é o espaço natural do PS. O PS nos últimos anos tem feito uma política francamente à direita, liderou um governo de maioria absoluta que na habitação foi profundamente liberal. Aliás, era difícil para o PSD dizer que faria pior, não é? Quer dizer, os seus programas não diferem assim tanto. Vivemos num país com precariedade laboral, em que uma série de medidas do Código Laboral danosas não foram revertidas, em que se escolhe manter um Serviço Nacional de Saúde a cair aos pedaços, em que não se resolve problemas com os professores. Quer dizer, isto não é uma governação de esquerda. Por isso, acho perfeitamente... Quer dizer, faz sentido esta carta de amor para o PSD, porque na verdade nos assuntos fundamentais que mais atormentam a nossa geração são quase a mesma coisa estes dois partidos. Agora, veremos, o Pedro Nuno já se afastou, mas às vezes de forma um pouco errática, de um entendimento mais estrutural com o PSD, mas veremos se essa palavra se mantém ou não. Veremos se estará disposto a aprovar um orçamento do PSD. Veremos como vai jogar este jogo. Pedro Nuno Santos parecia desde o início estar satisfeito no seu papel de oposição, mas veremos se isso sempre se mantém, sendo que há setores do PS bastante ao centro que prefeririam e seriam favoráveis a um entendimento com o PSD. Veremos quem ganha dentro desta disputa entre entendimentos com a esquerda numa oposição e entendimentos com o PSD a nível estrutural.
Adriana, tu disseste agora neste episódio que varias o teu voto entre o PS e o PSD, portanto, para ti foi o cenário ideal?
O cenário eleitoral? Não, não foi o cenário
ideal. Este cenário não, foi claro. O cenário ideal?
Mas, calma.
A Adriana é a favor deste namoro.
Bom, eu adoro este revanchismo do Partido Socialista, que é de esquerda
como é que se
para...
Diz, como é que se diz? Shippar as coisas?
Shippar.
Exato.
Eu estou-me a colocar à parte todas as menções que elas estão a fazer profundamente da geração 2005 para a frente, mas...
Adriana, tu és a mais nova deste programa.
Exato. Lá está, e sou eu que me estou a colocar ao lado das vossas, do vosso vocabulário. Mas, ok.
Não, nós somos zillennials.
Temos de assumir a nossa geração. Okay.
Tu é que és do século XXI.
Sim, não somos donas de casa bem comportadas, mas vamos fingir que somos pessoas bem comportadas. Acho muito interessante este revanchismo daquilo que é o PS ideologicamente, porque há uns anos era à esquerda suficiente para se fazer uma geringonça, mas agora já é profundamente
Vamos
direita.
Vamos repetir a mesma por piada do episódio passado?
Não é uma piada, é só mesmo algo Exato. Factual. É que é muitíssimo interessante esse revanchismo. Como é que de um momento para o outro o Partido Socialista passou de um partido de esquerda para agora ser um partido
mas
direita?
Mas eles sempre só odiaram.
Sempre tivemos grandes disputas. Como depende do Partido Socialista se quer entender à esquerda ou à direita. Nos claro. Anos da maioria absoluta, Medina inclusivamente congratulou-se por poder ter uma política mais à direita sem as amarras dos entendimentos à esquerda.
Eles só não se odiaram durante a geringonça. Tu lembras-te dos discursos do António Costa?
É revanchismo, isto é revanchismo. Foi uma atitude profundamente tática. E então digam a verdade, não foi um projeto político de alteração da sociedade. Foi
mas
uma
claro,
coisa. Pronto,
claro que a geringonça é tática, mas a geringonça é o processo revolucionário. Alguém alguma vez disse isso?
Mas olha, queres uma segunda intervenção ou posso fazer a minha?
Não.
Obrigado. Agradeço.
Se disseres verdade.
Agradeço. Acho que é
Vou
profundamente.
Pôr ordem na mesa.
Acho que é profundamente.
Que hoje sou.
Acho que é profundamente engraçada esta ideia de que o PS agora é muito esquerda, mas em 2014 e 2015 era. Aliás, agora é direita, mas em 2014 e 2015 já era mais à esquerda, quando as lideranças, até a de Pedro Nuno Santos, seria mais à esquerda do que propriamente a de António Costa. Mas relativamente à questão do suposto namoro entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, há aqui uma questão muito simples. Luís Montenegro tem uma situação complicada se tiver coragem, se não tiver coragem política, porque se a tiver não tem uma situação assim tão complicada, porque é muito simples. O Partido Socialista está com um problema interno enorme, para quem ainda não se apercebeu, de várias figuras destacadas do PS a virem colocar em causa aquilo que é a posição de Pedro Nuno Santos,
nomeadamente José Luís Carneiro,
nomeadamente Carlos César e várias outras figuras do PS colocaram essa posição bastante clara. E portanto, Pedro Nuno Santos está aqui numa posição muitíssimo difícil, em que Luís Montenegro só tem que lhe colocar à disposição esta seguinte questão: temos um conjunto de processos e de projetos eleitorais para passar que estavam no vosso programa eleitoral e estão aqui, e portanto agora decidam, querem aprová-los ou não os querem aprovar? É que se não quiserem vão ter que explicar ao vosso eleitorado porque é que não forem aprovados, e se o governo cair por causa disso, então vamos a eleições e vamos ver quem é que vai ser penalizado. O que Luís Montenegro não parece ter coragem de fazer, e parece-me que não está muito, muito virado para aí fazer, porque tem um problema, que é uma base eleitoral direita que foi arregimentada, e o caso Livre é evidente, que olha qualquer entendimento parlamentar feito com o PS como, lá está, o PS e o PSD estão-se a encontrar para arranjar tachos e para isto e para aquilo, e foi o próprio Luís Montenegro e foi o PSD que quis trazer essa base eleitoral e quis trazer essa base para dentro do discurso político. Portanto, agora vai ter que se resolver com ela.
Bom, eu acho que é interessante a parte de Pedro Nuno Santos fazer esta carta de amor, porque esta carta de amor também é terceira. Porque quando Luís Montenegro passar estas propostas pelo Executivo para aumentar o setor das forças de segurança, para aumentar os professores, para aumentar os profissionais de saúde, todas estas propostas são eleitoralistas e têm muita popularidade. Faz sentido que Pedro Nuno Santos se queira colar à popularidade que estas propostas carregam consigo, porque não vai deixar que seja o PSD só a tirar os lucros, os dividendos quase eleitorais, destas propostas. Isto parece-me absolutamente claro. E também foi interessante a resposta de Luís Montenegro, porque a resposta de Luís Montenegro abre a porta a negociações, com certeza, mas falo nos termos deste governo. Porque Luís Montenegro basicamente está a dizer: sim, senhora, estás a cortejar-me, mas sou eu quem mando, não é? Porque isto vai ter que ser feito de acordo com o calendário do governo, quando eu puder e nos nossos termos. E, portanto, é interessante ver este shift na parte de Luís Montenegro, e não sei se estas negociações vão ser assim tão frutíferas, porque, na verdade, eu expliquei as razões pelas quais eu acho que Pedro Nuno Santos está a fazer isto. E são exatamente as mesmas razões pelas quais eu acho que Luís Montenegro não o deve fazer, porque aí estará a partilhar os louros das propostas que Luís Montenegro precisa desses louros com o Partido Socialista e com o excedente orçamental que Fernando Medina deixou. Luís Montenegro agora não é obrigado a fazer um orçamento retificativo, e então assim consegue não só, lá está, colher a gratificação quase eleitoral das suas propostas, não indo ao orçamento retificativo e, portanto, não o partilhando nem com o Chega nem com o PS, e depois não ter que se confrontar com uma Assembleia mais uma vez absolutamente espartilhada, porque a última vez que isso aconteceu nesta legislatura, já foi a primeira e foi a mais recente, não correu nada bem, porque nós todas achávamos que a eleição do Presidente da Assembleia da República até poderia ser uma semana de mais descanso, e foi o contrário, foi horrível para todos os partidos.
E para as minhas olheiras e da Maria.
Exatamente. E da Leonor e de toda a gente, que eu acho que estava a ver, porque aquilo parecia, isto de repente parecia o Big Brother da informação. E pronto, mas houve de facto um casamento feliz, um pouco a contragosto, na presidência da Assembleia da República, e eu espero que Luís Montenegro consiga ver se isto lhes dá jeito ao PSD ou não. Eu creio que não seria interessante para o PSD, mas seria absolutamente interessante para o PS. E passamos às nossas recomendações da semana. Leonor, o que é que nos recomendas?
Eu gostava de recomendar um livro que saiu o ano passado. É um romance de uma autora japonesa que é Mieko Kawakami. peço desculpa se tiver dito mal o nome, chamado Seis e Óvulos, que é sobre, no fundo, sobre maternidade, sobre questões relacionadas com a discriminação para com as mulheres, com o corpo das mulheres e com a forma como as mulheres vivem com o seu próprio corpo, que está, que é alvo de constante escrutínio e atenção indesejada, como todas sabemos, e é um romance, ainda não o terminei, na verdade, mas posso já recomendá-lo.
Eu também vou-te recomendar um livro. Eu vi-o este fim de semana na Livraria da Travessa, ainda não consegui comprar, vou ter que voltar lá, que se chama Terras da Poesia, Gaza, da organização de Mohamed Taysir, da editora Tabla, que é uma editora brasileira, que fez uma coletânea de vários poetas palestinianos em Gaza, jovens, que estão a escrever neste preciso momento. E acho que vale a pena ler o que é que estas jovens promessas têm para nos dizer.
Eu terminava aconselhando os nossos reacionários portugueses a lerem um livro sobre conservadorismo. E aconselhava-lhes A Alma Conservadora, do Andrew Sullivan. O Andrew Sullivan foi uma pessoa que trabalhou tanto com Blair como com Cameron, porque não há nada mais conservador do que tentar influenciar a governação para que um conjunto de ideias e medidas que são o nosso sustento e a nossa base permaneçam. E eu gostava de lembrar estas pessoas também que revanchismo e reacionarismo não é conservadorismo. Portanto, leiam um bocadinho, leiam autores conservadores, depois leiam o que escreveram, comparem, deitem fora e não voltem a fazer.
E chegamos ao fim de mais um Lé da Paridade, um programa de comentário político semanal. Como sempre, podem ouvir-nos nas habituais plataformas de podcast e no site do Expresso. Até à próxima semana.